Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Por que é que o simbolismo que Deus nos deu acerca do seu plano de salvação começa com pão? Particularmente com pão asmo. É um facto que o pão, com ingredientes naturais e saudáveis, como trigo integral, incluindo o farelo e o germe do trigo, tem benefícios de saúde impressionantes. O pão contém muitos aminoácidos essenciais, tal ácido fólico, vitaminas, cálcio, fósforo, zinco, ferro, e é uma excelente fonte de fibra dietética. Por isso, compreende-se que o pão seja conhecido como o esteio da vida. Mas Deus usa esse princípio para nos dar uma analogia à nossa vida espiritual. Pão, o esteio da vida, é usado como um símbolo nos dias dos pães asmos para representar a nossa vida sem pecado, mas além disso tem um outro significado importante, que é Cristo a viver em nós, que é o pão da vida. Uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e fazemos um compromisso para completamente obedecer a Deus na nossa vida, então esse compromisso, digamos assim, é selado, é feito um convênio, é uma aliança feita entre você individualmente, ou entre eu, e Deus. E nós fazemos esse contrato, essa aliança com Deus, que é a nova aliança, ao batismo. Anualmente, renovamos essa aliança durante a Páscoa. Imediatamente após a Páscoa, o plano de salvação de Deus começa com o primeiro festival, que é o Festival dos Pães Asmos. Nós temos um guia de estudo que descreve os vários festivais santos de Deus, assim como os dias santos de Deus. E usem este guia de estudo, o plano dos dias santos de Deus, para estudarem com um bocadinho maior detalhe os planos dos vários dias santos e como isso representa o plano de salvação. O primeiro festival é o Festival dos Pães Asmos, que ocorre por um período de 7 dias, 7 representando um número que é completo, que representa completo, como uma semana completa é 7 dias, e é usado durante esses 7 dias os pães asmos. Ora, o que é que há errado com o fermento? Perdão. Não há nada errado com o fermento. Até Jesus Cristo usou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus Cristo usou o fermento com uma analogia de que o reino de Deus se estabelecerá e que se espalhará pelo mundo inteiro. Mas, durante os dias dos pães asmos, Deus usa o simbolismo do fermento, este simbolismo de se espalhar, para nos lembrar que o pecado se espalha. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, 1 João, capítulo 2, versículo 16, vemos, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O mundo e os pecados que nós temos na nossa carne, seja por causa dos desejos da carne, ou dos desejos dos nossos olhos, ou da soberba, da arrogância da vida. Esses representam pecado. Esses representam o pecado que se espalha e que durante os dias ásmos, simbolicamente, temos que os pôr de fora por 7 dias, ou os ásmos, mas que representam, temos que pôr fora os nossos pecados pela nossa vida inteira. Isto não é nada que pessoas pensam que só pertence ao Antigo Testamento. Porque Paulo disse aos cristãos em Coríntios para observarem a festa dos pães ásmos. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8. E diz assim: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento levera a massa toda, se espalha pela massa inteira. Um pouco de fermento. E por isso diz assim: lançai fora o velho fermento. O velho fermento, que é o velho homem, que é o velho eu. Temos que lançar isso fora. Esse eu de pecados, de desejos da carne, de desejos dos olhos, de arrogância da vida. Temos de tirar esse velho fermento para que seja uma nova massa. Isto é, para que nós sejamos uma massa sem fermento, sem estes pecados. Está aqui a falar, está claro, espiritualmente. Mas depois diz: como sois, de facto, isto é, fisicamente, sem fermento. Porquê que estavam fisicamente sem fermento? Porque estavam a observar a festa dos pães ásmos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. E depois diz aqui, que está claro, isto, os ditos pães ásmos são depois da Páscoa, Cristo foi sacrificado por nós, que representa o Cordeiro, aquele Cordeiro de Deus. Cristo é o nosso Cordeiro, uma vez para sempre. Foi sacrificado por nós. Então, continuando no versículo 8, por isso, celebremos a festa. Observamos esta festa, a festa dos pães ásmos. Não com o velho fermento, não com o velho eu, não com os velhos pecados, nem com pecados, sejam eles de maldade, de pensar coisas mal, ou de malícia, de fazer coisas mal, e sim com o pão sem fermento. Isto é, com os ásmos da sinceridade e da verdade. Observamos estes dias ásmos, esta festa, fisicamente, sem pão com fermento, mas espiritualmente, representando que não temos pecado, somos uma nova massa. E por isso Paulo nos diz aqui que devemos tirar o fermento das nossas casas durante o período dos pães ásmos, tal como foi instruído aos israelitas em Êxodos capítulo 12. Vejamos então em Êxodos capítulo 12 a instrução que foi dada. Vou começar a ler do versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães ásmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Esse dia, o dia 15, foi o dia em que os israelitas saíram do Egito. Como podem ler, por exemplo, em Deuteronômio 16, versículo 1, saíram durante a noite. Por isso saíram nessa noite, que é a primeira parte do dia, a parte da noite. Primeiro da noite, depois é a parte clara. Saíram do Egito nessa noite, ao início do dia 15. Porquê? Porque na noite do dia 14 foi a Páscoa, à meia-noite. Não puderam sair de casa até ser cedo, até ser madrugada, até ser dia. Depois, o faraó disse, saiam daqui. E então se prepararam à pressa para sair, não tiveram tempo de fazer pão, e então prepararam fazer as preparações de cerca de 3 milhões de pessoas, e então saíram, digamos assim, à pressa do Egito. E então essa preparação de pôr a família, pôr as malas, preparar tudo, encher, pôr o gado, pôr as vacas, os cabritos, os gansos, as galinhas, pôr tudo em ordem, andar tudo e pôr assim. Podem ver essa preparação num filme que se chama Os Dez Mandamentos e ver essa preparação toda. E quando acabaram de sair, já era na noite seguinte do dia 15. Representando saindo do Egito, que representa saindo do pecado, ao começo do dia 15. Por isso diz aqui, nesse mesmo dia, tirei as vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, isto é ao pôr do sol do dia 14, isto é ao fim do dia 14, a partir do fim do dia 14, comereis pães asmos até ao fim, até à tarde, até ao pôr do sol do dia 21 do mesmo mês. Isto é por um período de 7 dias. Não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. E por isso os israelitas comiam pães asmos durante esse período. Vimos em Coríntios que Paulo disse a mesma coisa para fazermos no Novo Testamento. Porquê? Porque isto é simbólico de tirarmos o pecado da nossa vida. Tal como o pão e vinho é um símbolo, tal como o batismo é um símbolo, isto é um outro símbolo que Deus usa para nos instruir e educar. E então, tirando o pão com fermento, e então temos só pão sem fermento, isto é pão asmo. Esse pão asmo representa uma vida sem pecado, mas também representa o pão da vida, que é Cristo, que não tem pecados. Isto é representado por pão asmo. Por isso é que comeram pão asmo durante a cerimónia da Páscoa e agora, por 7 dias, comem pão asmo, que representa nós vivermos uma vida sem pecado por 7 dias. Está claro? Os 7 dias representa pela nossa vida inteira. Estamos a comer pães asmos por 7 dias, é o que eu devia ter dito, mas devemos viver uma vida sem pecado a vida inteira. Mas os 7 dias representa completamente, sempre. E por isso, o pão asmo representa Jesus Cristo. Representa Jesus Cristo em nós, a viver em nós, através do poder do Espírito Santo. O poder, o pão da vida, a viver em nós. E foi isso, esse significado que Jesus estava a explicar aqui em João capítulo 6. Leiam comigo, se faz favor, João capítulo 6, versículo 47 a 48. em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Isso é verdade. Isso é um facto. Cristo é o pão da vida. Ele é a fonte da vida. Ele é o Criador que nos deu a vida. Mas não só aquele que nos deu a vida física, ele é aquele que abriu o caminho para nos dar a possibilidade de termos a vida eterna. Ele é o Criador de filhos e filhas de Deus. E por isso sabemos que não existe nenhum outro nome pelo qual seremos salvos. Atos 4, versículo 12. Sabemos muito bem. Por nenhum outro nome seremos salvos, mas pelo nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte da vida eterna. Você e eu não temos maneira nenhuma de nos apresentar perante o Pai, a não ser através de Jesus Cristo. Porque Ele é o pão da vida. Ele é o caminho para a vida eterna. Ele é o que morreu pelos nossos pecados e, na sua morte, a cortina no templo se rasgou de cima a baixo para abrir o caminho para nós podermos ir com Ele, como Ele sendo o nosso intercessor, ir com Ele perante o Pai e orarmos ao Pai. Você e eu não temos direito nenhum de estar em pé perante o Pai, a não ser por Jesus Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 64. Isaías 64. Versículo 6. Isaías 64. Versículo 6. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Queridos irmãos, nós somos, as nossas justiças são uma porcaria perante Deus. Não valem nada. Nós precisamos de um intercessor. E esse intercessor é Jesus Cristo. Virem uma ou duas páginas atrás na vossa Bíblia, para Isaías 59, versículo 16. Diz assim: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu braço, isto é o braço de Deus, o próprio braço de Deus, o próprio Cristo, nos trouxe a salvação, nos trouxe a salvação, e a sua justiça o susteve. Foi Cristo, é Cristo, que é o nosso Salvador, é o nosso ajudador, através do poder do Espírito Santo dele. Vejamos então um bocadinho mais adiante, no mesmo capítulo, versículos 19 e 20. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde a beleza do pôr do sol, desde o nascente do sol. Pois virá, quem virá? Jesus Cristo virá. Virá o Jesus Cristo como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor, aquele que compra a nossa vida de volta. É Jesus Cristo, ele é o Redentor. A Sião. O que é o Sião? Sião é a Igreja de Deus. É a verdadeira Igreja de Deus. Verdadeiros membros da Igreja de Deus. Muitas pessoas têm nomes e põem às suas congregações: olha, eu sou a Igreja de Deus. Queridos irmãos, não sejam iludidos. Não é só ter um nome. É a prática e fazer as coisas que são agradáveis a Deus, que se arrependeram e que mudaram a sua vida e vivem da maneira que Deus quer que eles vivem. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, aos israelitas, aos verdadeiros israelitas, aos israelitas que são verdadeiros israelitas espirituais, que se converterem, diz o Senhor, aqueles que se converterem, que de facto se tenham transformado a sua vida. Jesus Cristo é o Redentor. Ele é aquele que vai redimir a Igreja. Ele é o pão da vida. O único pão que nos dará a comida para a vida eterna. Vejam também em Hebreus capítulo 9. Em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 12. Quando, porém, vem Cristo como sumo sacerdote. Sim, Jesus Cristo agora é o nosso sumo sacerdote. Ele ascendeu aos céus depois de ter morrido e ter estado na sepultura por 3 dias e 3 noites, ressuscitou e ascendeu aos céus. Dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue foi derramado, quando aquela lança foi pelo lado e o sangue e a água saiu e ele morreu. Por meio do sangue dele, do seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E vejam no versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de todas, de obras mortas. Queridos irmãos, não é de obras vivas. É de obras mortas. Porquê? Porque já não as fazemos. Porque é o velho homem. É o pecado que pusemos de fora. E essas obras, por causa disso, agora estão mortas. Para servirmos ao Deus vivo. Queridos irmãos, agora podemos adorar a Deus no Espírito e na verdade. Tal como Deus entende que nós o adoremos. Mas, para fazermos isso, precisamos de um relacionamento pessoal com o verdadeiro Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus. E nós temos um guia de estudo para estudarem a Bíblia, para verem quem é o verdadeiro Filho de Deus. Queridos irmãos, não estou a falar do falso Cristo da religião cristã tradicional. Estou a falar do verdadeiro Jesus Cristo. Queridos irmãos, precisamos de um relacionamento com Ele. Para termos esse relacionamento com Ele, precisamos ter cuidado. E precisamos estar a observar e a vigiar as coisas que estão a passar à nossa volta para nos arrependermos e para nos mudarmos. E por isso diz em Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando. Primeiro é vigiai. Sim, precisamos de vigiar os acontecimentos mundiais. Queridos irmãos, estão a acontecer coisas no mundo hoje em dia que são terríveis. São absolutamente terríveis. Tristes. Estamos à beira da grande tribulação. Estamos à beira, digamos assim, numa terceira guerra mundial que vai dar lugar à grande tribulação, que vai dar depois lugar à intervenção de Deus, que Ele vai iniciar através de mostrar a nós pelos sinais celestes que virão depois da grande tribulação. E esses sinais celestes, depois desses sinais celestes, Ele então vai selar aqueles que na grande tribulação se arrependeram. E Ele então, daí adiante, vai dar, digamos assim, uma correção ao mundo. E depois Jesus Cristo volta para a terra, para reinar na terra, estabelecer o reino de Deus na terra. Queridos irmãos, isto tudo é descrito e é explicado pelos dias santos de Deus, pelo plano de salvação de Deus. A vinda de Cristo é representada pelo quarto festival do plano de salvação de Deus, que é o dia das trombetas. E o reino milenial é representado pelo sexto festival de Deus, que é a festa dos tabernáculos. Estes dias são os que Deus nos diz para guardarmos. Ele não diz para nós guardarmos dias pagãos, como a maioria das pessoas guardam hoje em dia. Ele nos diz para guardarmos os seus dias santos. E por isso, temos que vigiar ao que está a se passar no mundo. Mas não só vigiar o que está a passar no mundo, vigiar a nós próprios. A mim e a você precisamos vigiar a nós próprios. Como? Para que estejamos arrependidos. Para que estejamos a viver uma vida diferente. Para que, de facto, estejamos a viver uma vida na qual Jesus Cristo pode viver dentro de nós, através do Espírito Santo dele. Porque estamos a viver uma vida sem pecado. Isso é o que nós temos que vigiar. E depois diz orando. Orando. Orando para que tenhamos o pão diário. Orando para que não se caiamos nestas tentações da carne, orando para que o diabo não nos leve pelas suas ciladas, orando por um e pelos outros, orando para que possamos perdoar para os outros, para que sejamos perdoados, orando para estarmos ou para sermos entre aqueles que diz aqui, para que haveis vidos, ou sejais vidos por dignos, para escapar de todas estas coisas que vão acontecer, que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Não é uma decisão que eu vou escapar porque estou neste grupo ou naquele grupo, não. Para estarmos, para sermos dignos para que possamos escapar, é Deus que decide se nós vamos escapar ou não. E depois continua. Depois de escaparmos, para podermos estar na presença, de pé, na presença do Filho do Homem. Porque vai haver um julgamento e todos nós vamos estar em pé perante o Filho do Homem. O verdadeiro Filho do Homem. O verdadeiro Filho do Homem que vocês precisam saber quem é. O verdadeiro Jesus Cristo. Não é o Jesus Cristo falso deste mundo. Queridos irmãos, por isso precisamos de olhar e ver o que Jesus Cristo disse. Vejam continuando em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 50. Diz assim: este é o pão que deste o céu, para que todo o que dele comer não pereça. Queridos irmãos, precisamos de comer aquele pão para que nós não morremos, para que tenhamos a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre eles, dizendo: como se pode estar-nos a comer a sua própria carne? Está aqui a falar de canibalismo? Não. Respondeu Jesus: em verdade, verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem, e se não beberes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Se não fizeres este compromisso através do batismo, depois desse compromisso através do batismo, estás circunciso espiritualmente. Só aqueles que estão circuncisos é que podem tomar a Páscoa. Você não pode dizer: olha, eu vou tomar a Páscoa. Você está a quebrar a lei de Deus se você decide fazer isso, porque só os circuncisos podem observar a Páscoa. No Novo Testamento representam aqueles que estão verdadeiramente arrependidos e que se comprometeram a obedecer às leis de Deus, a todas as leis de Deus. Você precisa de estudar os 10 mandamentos e ver se você está, de facto, a observar as leis de Deus, incluindo a quarta, que é observar o sábado, isto é, de sexta-feira à noite, ao pôr do sol, até sábado ao pôr do sol. É parte das leis de Deus. Se você quebra uma, é como se quebrasse todas. É o que Tiago diz. E por isso, temos que fazer um compromisso primeiro. Só aqueles que fizeram o compromisso, obedecer a Deus, e que estão a obedecer a Deus, porque é evidente, por frutos de arrependimento, estão a guardar o sábado, estão a guardar os dias santos, e é evidente pelos frutos de arrependimento, são batizados. Uma vez de ser batizados, recebem o Espírito Santo de Deus após a imposição da mão por um ministro delegado, oficialmente ordenado por Deus para fazer essa imposição. Quando recebem o Espírito Santo, então estão circuncisos espiritualmente, circuncisos no coração, porque é o Espírito Santo de Deus que nos corta este coração, nos circuncisa no coração, a circuncisão de Jesus Cristo. Então, essas pessoas são as que podem observar a Páscoa. E por isso diz aqui, no versículo 53, se não comeres a carne do Filho do Homem, não comeres o seu sangue, tens que ser batizado para fazer isso, porque não podes observar a Páscoa antes de fazeres esse compromisso correto. E depois diz, se não fizeres isso, não tens vida em vós mesmos. Não tens vida eterna em vós mesmos. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Tem o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é, digamos assim, o pagamento inicial um depósito para essa vida eterna. Pois a minha carne, versículo 55, é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em Cristo, vive em Cristo, Cristo vive nele. Porquê? Porque está a obedecer, está a seguir a Cristo e viver como Cristo viveu. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Isto não é um pão físico que depois de comer uma pessoa sente mais fome. Isto é um pão espiritual que dá uma satisfação completa e que não temos mais fome. Temos um relacionamento com Cristo e esse relacionamento é real e é um relacionamento eterno. Por isso é que diz, no versículo 27 do mesmo capítulo, diz assim, trabalhai não pela comida que perece, não pelo pão físico, não é o que estou a falar aqui, está Jesus Cristo a dizer, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. O pão da vida que é Cristo a viver em nós. Que é nós a vivermos da maneira que Ele viveu, a seguir o exemplo dEle, sem pecado, isto é, sem fermento simbolicamente. A qual o Filho do Homem nos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Esta vida eterna que Deus o Pai nos dará, porque Ele confirmou com o seu selo, que é o seu selo, é o Espírito Santo dele, é o seu selo. Queridos irmãos, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que é muito, digamos assim, muito contra Deus. Muito fora dos caminhos de Deus. Oh, chamam-se cristãos, mas não praticam o verdadeiro cristianismo. São falsos cristãos. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Não somos apanhados, enganados por esta sociedade. Pensando que estamos a fazer as coisas bem e não estamos. Na verdade, vivemos numa era do fim deste período, que Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, refere essa era como a era de Laodiceia. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 18. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Conheces as tuas obras. Oh, dizes que sou cristão, sou uma pessoa, mas não estás quente. Dizes que não é frio, porque, ah, não, eu sou cristão, mas não estás quente, não estás mesmo comprometido na verdadeira vida do verdadeiro Cristo. Sim, tens as tuas próprias ideias de idolatria, de como deves adorar, mas não segues as verdadeiras guias e ensinamentos bíblicos de como adorar a Deus e a Jesus Cristo. E por isso diz, assim porque és morno e nem és quente nem vivo, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos irmãos, você já se sentiu agoniado e apetece-lhe vomitar e tem este sentimento terrível, sabe mal, uma coisa na boca, uma coisa terrível, tenho que vomitar. Às vezes, só vomitando é que depois uma pessoa se sente melhor. Imagine como Deus se sente quando você é essa coisa que está a fazer mal ao estômago dele e apetece a ele vomitar você dele. É o que está aqui a dizer. Por isso, diz assim, versículo 17, pois diz, estou rico e abastado. Queridos irmãos, não tem nada a ver com dinheiro físico. Não tem nada a ver com coisas físicas. Estão a dizer com coisas espirituais aqui. Sou rico espiritualmente e abastado. Isto é, espiritualmente tenho este conhecimento todo. Oh, eu sei as profecias, eu sei isto, sei aquilo outro. Queridos irmãos, como é que vivemos? praticamos o cristianismo da maneira correta. A nossa vida é diferente. Tiramos o velho eu e estamos a pôr o novo eu na nossa vida. Diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Tenho este conhecimento todo. Eu sei tudo. Estudo as coisas. Eu sei exatamente quem é isto, quem é aquilo, quem é o outro. Na profecia tenho estes conhecimentos todos. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Nem consegues ver que estás nu espiritualmente. Aconselho-te a mim, diz Jesus Cristo. Estou-te a dar uma coisa. Vai comprar, diz assim, ouro refinado pelo fogo. Vocês veem o que isso quer dizer? Cristo está a dizer, se não mudares imediatamente, estou-te a dar um aviso. Vais ter que ir através da grande tribulação. Isto é, não serás digno de escapar. Por isso aconselho-te, diz aqui, no versículo 18, para teres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestidas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Jesus Cristo está a dizer, temos que nos arrepender. Temos que mudar. Ou então não vamos escapar. Temos que vigiar a nós próprios, orar. E orar, e a oração quer dizer que vamos pôr em prática o que aprendemos, pôr o pão da vida na nossa vida, sermos quentes, ferventes na nossa crença, praticando-a com toda a nossa motivação e a força, para podermos ser dignos para escapar e para estarmos em pé perante o Filho do Homem. Queridos irmãos, precisamos do Espírito Santo. Como Paulo diz em Romanos 8, versículo 9, se não temos o Espírito Santo, não somos dele. Não somos dele. Precisamos de comer pão asmo por 7 dias, que é simbólico de viver a nossa vida sempre sem pecado, com Cristo em nós, permitir Cristo viver em nós, isto é comer o pão da vida. Vejam aqui em João capítulo 17, versículo 6, João 17, versículo 6 a 8, que é esta oração final de Cristo à frente dos discípulos. E ele disse assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, e tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Eles têm guardado a palavra do Pai. Que palavra é essa? Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Tudo que me deste provém de ti, do Pai. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que tu me deste. São as palavras de Cristo. As palavras de Cristo são as palavras do Pai. E elas as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Queridos irmãos, as palavras de Cristo, que é a palavra de Deus, é o que nós temos que guardar. É o que nos vai julgar. Estes livros, que é a Bíblia, é o que nos vai julgar. Então, para sermos um bocadinho mais específicos, o que é que precisamos de fazer? O que é que precisamos de fazer para termos o pão da vida em nós? Primeiro, estudar os evangelhos, estudar os ensinos de Jesus Cristo e, em seguida, os ensinos dos apóstolos. Porque Jesus Cristo é o pão da vida. Por exemplo, deixe-me focar em alguns pontos muito específicos agora. Há muitos outros, mas focar simplesmente em alguns pontos específicos. Em Mateus 5 a 7 temos o Sermão no Monte. No Sermão no Monte, o Sermão no Monte começa com as bem-aventuranças. Em Mateus 5, versículo 3. E a primeira bem-aventurança, Mateus 5, versículo 3, é a humildade, ser pobre de espírito. Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Esta é a base, é onde tudo começa. Os ensinamentos de Cristo começam em nós sermos humildes. Pão sem fermento é pão que não é inchado, não é arrogante, não é cheio de fermento, mas é fininho, sem fermento, isto é humilde. Começa com humildade. E por isso, o primeiro festival dos planos de Deus é os dias Asmos, que dá este simbolismo de ser fininho, sem fermento, sem levedura. Asmo. E depois ele dá as várias bem-aventuranças. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 17, diz: eu não venho revogar a lei ou os profetas. O que as pessoas dizem? Oh, não, Jesus diz que não é preciso obedecer a lei. Queridos irmãos, isso é mentira. Isso é pregar o falso Jesus Cristo. Não vim revogar a lei ou os profetas. Depois dá um exemplo. Diz que temos que exceder a injustiça muito mais que os fariseus e os escribas, como diz no versículo 20. E depois dá exemplos de como excederem. Então amplifica os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus são amplificados. Por exemplo, diz: não matarás. Mas depois amplifica e diz: nem te ires, nem estejas a proferir um insulto, nem digas fofocas ou mentiras ou coisas assim atrás de outras pessoas. Depois fala acerca do adultério. E depois amplifica essa lei a dizer que nem olhes para uma mulher com intenção impura. Seja isso através de pornografia ou seja o que for. Não faças isso. E depois continua com vários ensinos. Vejam então também outro ensino aqui de Jesus Cristo, no capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos então ler no versículo 21. Mateus 7, 21. Então diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que é que vemos hoje em dia? Oh, há muita gente a dizer: oh, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, vão, ah, Senhor, Senhor. Mas não estão a obedecer às leis de Deus. Quais são os 10 mandamentos? Vamos ver um pouco acerca dos 10 mandamentos daqui a pouco. Vamos ver um pouco. Mas não estão a obedecer aos 10 mandamentos. Por isso, Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. A vontade do Pai. Pessoas dizem: ah, não, é a lei de Jesus Cristo. Queridos irmãos, a lei de Jesus Cristo é a lei do Pai, porque, como lemos há pouco, ele deu as palavras do Pai. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, não pregámos em teu nome. E em teu nome não expelimos demónios. E em teu nome não fizemos grandes milagres. Então Jesus Cristo vai dizer explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês os que praticais a iniquidade. Isto é, que quebram os 10 mandamentos da lei de Deus. Queridos irmãos, já uma coisa que precisamos de fazer específica é olhar aos ensinos de Jesus Cristo e estudar. depois pô-los em prática. Outra coisa que precisamos de fazer é estudar e meditar acerca dos 10 mandamentos da lei de Deus. Sim, meditar acerca dos 10 mandamentos da lei de Deus. E considerem as implicações espirituais dos 10 mandamentos. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Queridos irmãos, a palavra de Deus é como uma espada que corta. A palavra de Deus, a lei de Deus, isto corta de qualquer espada dois gumes. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, porque é o que Jesus Cristo nos disse, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isto é apta para julgar. E precisamos, por isso, usar a palavra de Deus para nos julgar a nós próprios. Para nos analisar e ver aonde é que estamos certos e onde é que não estamos. Isso é o que precisamos de fazer, queridos irmãos. Então, vejamos Êxodo 20. Porque os 10 mandamentos estão descritos em Êxodo 20. E vamos ver dois ou três exemplos brevemente. Êxodo 20. Por exemplo: não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Queridos irmãos, temos alguns ídolos? Ou não, isso eram as pessoas da antiguidade. Queridos irmãos, temos alguns ídolos? Tem alguma idolatria na sua cabeça? Tem alguma maneira, alguma ideia de que é Deus, de quem é Jesus Cristo, de como adorá-lo e de fazer o que é agradável a Ele? E a sua ideia é de acordo com a palavra de Deus? Tem que se analisar e meditar nisso. Por exemplo, no capítulo 7 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tomas o nome do Senhor em teu vão, estás a dizer o nome de Deus com várias palavras na tua vida, estás a dizer: oh Jesus, andas a abrir a dizer sempre nomes, oh meu Deus. Estás a tomar o nome de Deus em vão? Cuidado. É um dos 10 mandamentos. Mas veja também o ponto aqui: não tomarás o nome de Deus. A palavra tomar aqui, a palavra tomar, vem da palavra hebraica nazá ou naká, que é a mesma palavra que foi usada em Gênesis capítulo 42, versículo 26. E vejamos então o que diz aí em Gênesis capítulo 42, versículo 26. Diz assim: e carregaram, isto é nazá ou naká, carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Carregaram o cereal. Isto é, onde diz aqui em Êxodo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor, é a mesma palavra dizer: não carregarás o nome do Senhor de uma maneira incorreta, em vão. Como é que podes carregar o nome do Senhor de uma maneira em vão? É porque tu dizes que és cristão? E que tipo de exemplo é que estás a ser como um cristão? Estás a carregar o nome de Deus de uma maneira errada? Somos hipócritas? Vejam, por exemplo, aqui, outro exemplo, no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado. Estás a guardar o dia de sábado, de sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol? A maioria dos cristãos não guarda. Imediatamente estão a quebrar esse mandamento da lei de Deus. E se sabem que têm que guardar, é melhor começarem a guardar agora. Outro exemplo. Diz aqui, no versículo 15, o oitavo mandamento: não furtarás. Estás a roubar? As pessoas dizem, não, eu não roubo. Então pensa bem. Já leste Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10? Vejamos o que dizem. Malaquias 3, versículo 8 a 10. Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que roubamos? O que é que Deus diz? Nos dízimos e nas ofertas. Estamos a dar a Deus o dízimo dele? Ah, não, não preciso dar o dízimo, porque isso é do Antigo Testamento. Queridos irmãos, o dízimo é uma lei eterna. Simplesmente, é uma lei eterna. Temos um guia de estudo que cobre isso em grande detalhe, se querem saber, intitulado O que a Bíblia ensina sobre o dízimo. O dízimo é uma lei eterna e é aplicável hoje, debaixo do Novo Testamento. Você está a roubar a Deus? Queridos irmãos, temos que nos arrepender. E estas coisas todas temos que nos arrepender antes de sermos batizados. Porque estamos a fazer um compromisso de arrependimento e de viver uma vida nova. Por isso já vimos algumas coisas específicas do que nós temos que fazer. Primeiro, estudar os Evangelhos. Segundo, estudar e meditar acerca dos 10 mandamentos. E em terceiro, é pôr isso em prática. Pôr a mente de Cristo em prática em nós. Vejamos Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos vós, pois, praticantes da palavra. Da palavra de Deus. Praticantes da palavra. E não somente ouvintes. Sim, temos que ouvir. Temos que ouvir. Mas temos que ser praticantes da palavra também. Queridos irmãos, estamos a ouvir muitas coisas aqui neste sermão. Agora faço uma pergunta. Vais praticar? Vejamos aqui, em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Começar no versículo 2. Filipenses 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos da alma, tendo o mesmo sentimento, isto é a mesma mentalidade. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, como eu ensinei a começar com humildade, considerando cada um os seus superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que também houve em Jesus Cristo. Queridos irmãos, precisamos de pôr Jesus Cristo na nossa vida, ter a mesma maneira de fazer as coisas, a mesma atitude, a mesma mentalidade que Jesus Cristo. Sim, somos pessoas diferentes, uma personalidade diferente, mas temos que ter a mesma mentalidade. E parte por essa mentalidade, temos que tirar o velho homem da nossa vida e pôr o novo homem. Vejam, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, isto de paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isto é o que nós devemos estar a pôr. E por isso, queridos irmãos, dei a vocês três exemplos E está claro, existem muitos mais. Mas três exemplos específicos do que podem fazer para terem o pão da vida em nós. Estudar os evangelhos, estudar os mandamentos e meditar acerca deles, e pôr isto em prática e pôr a mente de Cristo, pôr o novo homem em prática na nossa vida. Isto é que temos que vigiar e orar para que possamos ser dignos de escapar das coisas que certamente vão acontecer. Queridos irmãos, é Jesus Cristo que nos vai julgar. Nós vamos estar em pé perante Cristo. Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Diz assim: também vi também os mortos, os grandes e pequenos. Isto é, pessoas importantes e pessoas que não eram importantes, grandes e pequenos, postos em pé, isto é, ressuscitados, diante do trono. Vamos todos estar diante do trono de Cristo. Então se abriram os livros. Ainda outro livro. Quais livros? Estes livros. A Bíblia. A palavra de Deus. Se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida. E depois são julgados e conforme se comportam bem ou não, daí adiante, o nome é escrito no livro da vida. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Vai haver um período de julgamento. Um período de julgamento, como lê em Mateus 11 e Mateus 12, que é o período em que as pessoas que estão mortas serão ressuscitadas, tanto as que viveram durante do tempo da rainha de Sebá e de outras nações, ao mesmo tempo dos que viveram do tempo de Cristo. E esses vão se ressuscitar. E vão ser julgados. E receberão misericórdia. Se se arrependerem. Essa é a segunda ressurreição. Não é a primeira. Mas é essa ressurreição que é 1000 anos depois da primeira. E podem estudar mais acerca disso. Quando entenderem o plano de salvação de Deus. E isso é representado pelo último grande dia. A segunda ressurreição. Queridos irmãos, todos vamos ser julgados por Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde. Aqueles que estão na igreja de Deus estão a ser julgados agora. Os outros serão julgados mais tarde. Mas Jesus Cristo é o pão da vida. Precisamos de pôr esse pão na nossa vida hoje. Temos que pôr Cristo na nossa vida diariamente. Todos os dias. Isso é o simbolismo de comermos pão asmo por 7 dias, que representa pôr Cristo na nossa vida completamente, que isto representa termos a mentalidade ou o sentimento de Cristo todos os dias na nossa vida. Sermos uma pessoa diferente, seguindo como Cristo é. E quando Cristo disse aos discípulos, em João 6, vocês têm que comer o pão da vida, muitos deles pararam de o seguir. Vejam comigo, se faz favor, em João 6, 66. João 6, 66, diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para onde vamos? Não há outro sítio para ir. Não há outro nome. Tu tens as palavras da vida eterna. Tu és o caminho da vida. Tu és o pão da vida. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós sabemos que tu és o Messias. Não só cremos, mas sabemos que é verdade. Queridos irmãos, conforme vocês se preparam para a Páscoa e para os dias asmos, precisamos de considerar a necessidade de termos o verdadeiro pão da vida diariamente nas nossas vidas, todos os dias. E esse é o simbolismo dos pães asmos durante o período de 7 dias dos pães asmos, porque nos faz lembrar de que precisamos de Cristo na nossa vida todos os dias. E por causa disso, então, podemos orar: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano.